ir, não importa onde. Esta quinta-feira, na Rádio F, depois das 17h30, desfolhamos um livro, apresentamos uma sugestão de leitura. Ler, não importa onde. Um programa do Centro Lúdico, Social e Cultural de Vilar Formoso, em parceria com o Agrupamento de Escolas da Sé.
Tarde de quinta-feira, 7 de abril, mais uma edição do programa Ler Não Importa Onde, em direto, a partir desta hora, reposição no sábado, depois das 11 da manhã, e como habitualmente disponível no site da Rádio F. E também, como habitualmente, e passo o pleonasmo, a convidada é Margarida Mateus. Muito boa tarde. Margarida, hoje vai-nos surpreender com um clássico. Vamos folhear A Filha da Fortuna, de Isabel Allende.
Certíssimo. Hoje viajamos para a América Latina, onde podemos encontrar uma jornalista e escritora. Exatamente, Isabel Allende Llona, é o nome completo. Nascida a 2 de agosto de 42, que conta com 74 anos de existência e uma longa carreira literária de sucessos internacionais. A capital do Peru, Lima, foi a cidade berço de Allende, mas rápido se trasladou com a família para o Chile, o seu país. Podemos até mesmo dizer que o leitmotiv recorrente desta chilena é a viagem, tendo já residido na Venezuela, Califórnia e atualmente encontra-se nos Estados Unidos. Isabel é uma revelação da literatura latino-americana da década de 80. A sua obra é marcada pelos 17 anos de ditadura militar de Augusto Pinochet, que a 11 de setembro de 73 deu um golpe de Estado e depôs o governo do presidente Salvador Allende. Podemos mesmo perguntar, e quem era Salvador Allende? Primo do seu pai, Tomás Allende. Filha deste diplomático chileno, que cedo lhe incutiu o gosto pelas letras, licenciou-se em jornalismo, escreveu crónicas para jornais e revistas femininas, foi repórter de televisão, mas encontrou nos contos infantis e nas peças de teatro que redigiu o impulso facilitador para a comunicação com os outros e o motor de arranque para a literatura. Foi professora numa escola e na Universidade de Berkeley, Califórnia, e atribui o seu êxito como escritora a Pablo Neruda, que a aconselhou a abandonar o trabalho de redação jornalística e a dedicar-se à escrita de livros de ficção. Não levou muito a sério tal solicitação. Demorou 10 anos a concretizar esse pedido do poeta chileno. Todas as suas obras são êxitos além fronteiras. A última data de 2015, com o título O Amante Japonês. Em 2001, esteve em Portugal para lançar Retrato a Sépia, que é o último de uma trilogia sobre a história do Chile dos últimos 200 anos. Obras como A Casa dos Espíritos, de 82, o seu romance Magnus Opus, esta obra-prima, em 93, passou para a Sétima Arte, pela mão do cineasta e diretor de televisão dinamarquês Bill August, e conta com a participação dos autores Jeremy Irons, Meryl Streep, António Bandeiras, e bem, entre outros neste elenco. Outra criação, de nome Paula, de 94, é um romance autobiográfico que Isabel escreveu para a filha quando esta se encontrava em coma. Receosa que não recuperasse posteriormente a memória, resolveu narrar a sua história para a auxiliar a recordar os factos. E um outro trabalho, o Caderno de Maia, de 2011, são exemplos do meticuloso exercício de escrita de Isabel Allende. Acrescento mesmo que são livros que ocupam os primeiros postos das listas de vendas e traduzidos em 25 idiomas. Agora, a proposta de leitura incide na viagem infernal, num porão de um veleiro, e hoje só viajamos, de uma jovem chilena, Elisa, que vive em Valparaíso em 1849, o ano da descoberta de ouro na Califórnia, e que parte à procura do seu amante, Joaquim Andrieta. Elisa Summers encontrará o afeto no médico chinês Tao Xian, que num mundo de ganância, violência e de sobrevivência, ajudará a heroína a ultrapassar e compreender a condição humana. De qualquer modo, a lição que o leitor retirará da ação é que imperam os valores da amizade e da compaixão. Onde podemos encontrar todos estes ingredientes? No livro de 2001, exatamente na Filha da Fortuna, que ao longo das suas três partes que o constituem, a luta pela liberdade e ele dourado comandam o próprio argumento. Isabel Allende já foi agraciada com vários prémios, como o Prémio Internacional Ibero-Americano de Letras, o Prémio José Donoso em 2003, Prémio Nacional de Literatura do Chile 2010, Prémio de Literatura Hans Christian Andersen de 2012 e recentemente foi homenageada pelo Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com a Medalha Presidencial da Liberdade, que é a distinção civil mais importante daquele país. Esta defensora acérrima dos direitos da mulher concede-nos o prémio, a nós leitores, de viajarmos desde o Chile à Califórnia com a leitura de A Filha da Fortuna. Porque ler é uma fortuna, ler é uma riqueza.
E não importa onde, acrescento eu. E já que viajamos tanto pela América, desde a América do Sul até à América do Norte, o que é que sentimos ao viajar dentro desse livro A Filha da Fortuna, de Isabel Allende?
Mergulhar, o leitor mergulha num tempo histórico, num tempo de grande agressividade, de luta pela sobrevivência, num tempo onde a descoberta, a procura, o encanto, os novos mundos, o sonho comandava toda aquela vida, as viagens com muita dificuldade. Tratava-se de um século XIX, meados dessa era, e toda a febre de riqueza e de descoberta acabavam também, muitas vezes, por danificar quer as próprias relações humanas, em termos familiares, em termos de amizade, mas descobria-se por outro lado e tinham essa recompensa também nessa luta de sobrevivência e de o encontrar de um novo mundo nessa miragem que era as viagens.
A Margarida Mateus leu esse livro, como é óbvio, não sei se já leu mais alguns de Isabel Allende, mas o que é que esta autora, o que é que esta escritora traz ao leitor, ao comum, que costuma folhear estes livros de Isabel Allende?
Quase todas as publicações de Allende são postas no mercado pela Difel, é a editora que normalmente lança. Isabel Allende, como chilena, tem uma preocupação muito grande pela defesa dos direitos humanos, pela própria história do seu país, nunca esquecendo exatamente a trajetória dos 17 anos de uma ditadura militar de Augusto Pinochet. Ela retrata muito bem. Quando eu há bocadinho comentava que Retrato a Sépia é uma trilogia, a trilogia é exatamente contagem já com A Filha da Fortuna e com A Casa dos Espíritos. Acaba por terem personagens repetidas e a temática, também ela versada, é transversal nestas três obras. Há essa preocupação. Depois há aquele Paula, num momento muito particular da filha doente, em que é um retrato mais autobiográfico e que acaba por explanar uma vivência de caráter mais pessoal. Mas todo o historial chileno, toda a sua vida, todo o enredo, numa parte histórica, é muito versada na escrita de Allende.
A Margarida referiu aí que é uma escritora já bastante galardoada.
Certo.
Pode ainda, quem sabe, tentar, ou pelo menos pensar, num Nobel?
É possível. Essas são sempre algumas incertezas, porque
quando digo
academias...
Nobel, da literatura,
eu sei,
como é óbvio.
Eu sei, eu entendo. É sempre uma incerteza, não é? Porque cada academia depois reúne os seus críticos literários, também fazem a apreciação das obras que são lançadas durante uma data determinada, nomeadamente num ano civil. E depois também depende dos autores que se propõem e que se candidatam. Se esses não forem promovidos pelo próprio, a academia e o seu júri que o constitui não pode depois avaliar a obra se ela não estiver dentro do elenco da candidatura. Claro que Isabel Allende é uma das escritoras com as quais eu simpatizo imenso. É exatamente porque faz reviver na nossa década com um conviver com um historial já com alguns anos passados, o que se torna extremamente aliciente.
A América Latina é uma fonte de muitos autores e escritores bastante conceituados.
Exatamente, Pablo Neruda, um poeta chinês. Este prémio Nobel, um prémio literário do próprio José Donoso é também, por si, um escritor chileno, e daí ter já um prémio de literatura também no próprio país. Portanto, são todos autores que acabam por abraçar a literatura ibero-americana, sim.
E nós, que pertencemos à parte ibéria, na Portugal e Espanha, também temos sempre um certo carinho pelos escritores sul-americanos.
Claro, porque depois até mesmo as raízes da história acabam por haver alguma fusão, ou pelo menos alguma identificação, né, nessa parte. No que diz respeito aqui em relação à Espanha, não é? O próprio idioma aproxima-os também, algumas trajetórias, a imigração, que muitas vezes se faz sentido, quer de importação de programas, quer outras facilidades que têm em termos de comunicação, e acaba por haver sempre um simultâneo, e nós também, como latinos, arrasta-nos para esse contexto.
Mas esse livro já tem um grande historial, aliás, ele foi transcrito, referiu aí, em várias línguas.
Também.
Portanto, digamos que já é quase um património mundial.
Sim, altamente conhecida, Filha da Fortuna, e A Casa dos Espíritos, talvez, assim, a obra que se impõe mais quando se menciona o nome de Isabel Allende.
Muito bem, Margarida Mateus, ficamos por aqui. É um prazer sempre estar consigo aqui na primeira e terceira quinta-feira de cada mês, e temos encontro marcado precisamente daqui a 15 dias.
Perfeito.
Margarida Mateus, muito obrigado e uma boa tarde.
Obrigada e eu, boa tarde.
Ler não importa onde. Esta quinta-feira, na Rádio F, depois das 17h30, desfolhamos um livro, apresentamos uma sugestão de leitura. Ler não importa onde. Um programa do Centro Lúdico, Social e Cultural de Vilar Formoso, em parceria com o Agrupamento de Escolas da SEI.